Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegando na sua emissora de rádio e na sua televisão. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a ponte do Estreito dos Mosquitos será interditada a partir desta terça-feira no sentido de entrada para São Luís.
E moradores denunciam que pulverização com agrotóxicos destruiu plantações e contaminou área no município de Duque Bacelar.
Você vai acompanhar também, olha, governo do Maranhão envia medida para criar bolsa mensal destinada a conselheiros tutelares.
A Prefeitura de São José de Ribamar divulga edital de concurso com 1.450 vagas para professores.
E o bloqueio do Estreito de Hormuz pode pressionar preço e afetar preços de combustíveis no Brasil.
Nós vamos mostrar dois exemplos importantes. Numa comunidade de São Luís, um trabalho que é feito com crianças que está resgatando vidas. E a difícil missão de ser delegado em alguns casos, inclusive de violência contra mulher.
E mais, você vai acompanhar também, olha, a Câmara escancara colapso no transporte de São Luís e pede medidas urgentes contra nova paralisação.
Está no ar o Central Manhã desta terça-feira, hoje já são 14
de abril
de 2026.
E você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã, que traz aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão aquele resumo das principais informações do dia. E você, claro, é convidado para estar conosco, para visitar aqui o nosso QR Code, direto com o nosso WhatsApp, o WhatsApp da produção do programa Central Manhã. Você pode também visitar as nossas redes sociais, o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Você vai gostar porque tem informação para todos os públicos. Quem gosta de política tem política, para quem gosta de entretenimento tem também entretenimento, quem gosta das diversas áreas ali do cotidiano, de economia, ver um pouco sobre a economia, acompanhar um pouco das inovações tecnológicas que estão acontecendo no nosso mundo, tudo isso você vai ter agora com muita clareza, com uma linguagem muito clara, muito fácil ali de ler, né? No portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Tá aí, ó, muito bom agora. Agora está mostrando o mundo da mídia, que é o mundo da mídia, é o jeito fácil de você anunciar. A gente começa pelas emissoras de rádio, pedindo a todas as emissoras de rádio, as pessoas que estão precisando, claro, faturar um dinheirinho. E período de campanha é um período bom, né, Jovem Pedro? Para ganhar um dinheirinho.
Para quem sabe ganhar, né?
Isso. Aí você vai e coloca lá, dá uma vitrine. Mundo da Mídia é a vitrine para sua emissora de rádio. Aí você vai lá, coloca todos os programas, todos os preços das mídias. Não esqueça aquele padrão que é sempre utilizado em rádio. Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, mas são publicidades ali de 15 segundos, 30 segundos, 45, 60, 90, 120 segundos. Você coloca todos os preços, coloca lá a sua conta. E tem agora também a questão da configuração do metadados. É importante que cada rádio verifique isso. Vai ser disponibilizado também aí um tutorial, um vídeo, para que você possa fazer esse trabalho no mundo da mídia. O nosso programa também, o oferecimento de Alifarma, que é saúde para toda a sua família, para você que quer ter uma vida saudável, não ficar aí caindo com qualquer chuvisquinho, já entrando com uma virose, sofrendo muito com essas viroses, que algumas viroses maltratam, né, Jalber Pereira, muita gente. E aí, se você está com a saúde fragilizada, aí a virose vai judiar de você muito mais. Mas se você estiver com uma saúde em alta, com a imunidade em alta, aí mesmo que a virose venha, você vai estar com o seu organismo mais preparado para as intempéries. Tem aí o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z, né? Tem o ômega 3, Jalber Pereira, o ômega 3 é muito bom, faz bem também para o coração, corrente sanguínea. Tem o Rubrax e o Alag, que é para você melhorar o funcionamento do seu intestino, tem mais aproveitamento daquilo que você ingere no dia a dia, aproveitar melhor os alimentos, dormir melhor, ter melhor qualidade de vida. Então estão aí todas as dicas no começo logo do nosso programa. Mas nós vamos começar, Jalber Pereira, trazendo as informações. Essa aqui é muito útil para quem está entrando, está vindo para São Luís, para quem está saindo de São Luís. É importante ficar atento a essa informação que nós vamos passar. A ponte sobre o Estreito dos Mosquitos vai passar por um período de manutenção. É isso, Jalber? Explique melhor para nós.
Pois é, Humberto, é verdade. Inclusive, a gente falava agora há pouco aqui de entrar no ar, e toda vez que passo por lá eu fico com medo. Deixo primeiro os carros grandes passarem para a gente poder avançar.
E quando passam, aí não gosto de passar junto com esses daí, não. Pois é, não. Olha o combo.
Não é a esse aqui é o...
Essa é a ponte férrea.
Esse é o trem que leva o combustível para o Piauí.
Essa da Transnordestina.
Exatamente. Né,
que leva
a outra fica do lado. Agora, essa ponte do Estreito dos Mosquitos, que todo mundo já sabe, é a porta de entrada e saída da capital maranhense.
Olha o vão, Jalber, o vão é muito
gigantesco,
longe.
Gigantesco, rapaz.
Olha quando aí. A gente vê, nós construímos uma casa, a gente coloca aquela viga, que só para a gente andar em cima, a gente já fica com medo de cair. Tu imagina passar 10 caminhões em cima de um vão desse tamanho aí.
É muito grande.
É um espaço muito grande, muito peso. Então precisa realmente fazer uma manutenção constante. Prossiga aí.
Ela será interditada no sentido decrescente, ou seja, quem vem de São Luís, quem vem entrando, entendeu? Quem entra?
Não, quem vem para São Luís.
Quem
está no interior do estado e está vindo para São Luís. É a primeira interdição.
Isso,
né?
Então com essa
aquela ponte do lado direito.
Isso, com essa interdição, o outro lado vai funcionar como ida e volta, que eram duas mãos, então vai ser só uma. E uma para ir, outra para voltar. Bom, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o DENIT, a decisão é preventiva e foi baseada em monitoramento técnico que teria identificado a necessidade de restringir o tráfego de veículo na estrutura. Então, o governador Carlos Brandão participa da reunião com autoridades do DENIT aqui no estado.
Participou, né?
Participou. Vamos ouvi-lo.
Bom, pessoal, estamos recebendo aqui a equipe do DENIT para tratar de uma pauta muito importante. A manutenção de uma das pontes de concreto lá do Estreito de Mosquito. Estão fazendo isso como uma medida preventiva. E o nosso governo, naturalmente, está se colocando à disposição para dar qualquer tipo de apoio que seja necessário.
Pessoal, como o governador mencionou, nós vamos fazer uma ação preventiva em uma das pontes do Estreito dos Mosquitos. E a outra vai absorver todo o tráfego para a segurança e a trafegabilidade de saída e entrada da capital de São Luís.
Então é importante destacar que a interdição da ponte no Estreito dos Mosquitos ela ocorreu a partir do monitoramento que o DENIT vem fazendo por satélite, onde identifica e monitora as principais estruturas do Brasil e a partir daí toma-se ações de forma a garantir a segurança dos usuários.
Então, a partir de terça-feira, dia 14 de abril, o DENIT vai começar a fazer esse trabalho preventivo. Uma das pontes vai ser interditada para que eles possam fazer esse trabalho com cautela. Peço aqui compreensão a todos vocês para que eles possam fazer um trabalho de qualidade garantindo segurança ao povo do Maranhão.
E essa terça-feira que ele está falando é hoje, então começa hoje essa interdição. Esse é um trabalho preventivo que se tivesse sido feito naquela ponte lá de Estreito, que liga o Maranhão ao Tocantins, não teria acontecido aquela tragédia. Portanto, vai provocar alguns transtornos, você pode sofrer aí, ter que esperar um pouco, tanto na entrada de São Luís, quem está saindo, quanto quem vai estar chegando. pode ter que esperar um pouco, mas é melhor você esperar e atravessar a ponte vivo do que correr o risco de desabar lá de cima e acontecer o que aconteceu na cidade de Estreito. Prossiga.
É, Humberto, e segundo, é como disse o João Alberto, que é o diretor do DENIT aqui no estado, porque não lembra, ele é filho do ex-governador.
Do ex-governador e do senador.
João Alberto, que atualmente é vereador lá da cidade de Bacabal. Isso. Então, como ele disse, uma das pistas será interditada e o fluxo passará somente para outra. São duas, uma de ida e outra de volta. O DENIT destaca ainda que a medida prevê inicialmente a suspensão total da circulação no trecho interditado. E o objetivo, segundo o órgão, é garantir a segurança dos motoristas e melhorar a organização do trânsito na região. E olha só que não é só a ponte do Estreito dos Mosquitos, viu, Humberto? Tem várias pontes pelo país, principalmente aqui no estado do Maranhão, que passava por esse problema, inclusive aquelas que eram de competência do estado. Já houve esse trabalho de reforço, não sei se você lembra.
Isso, que mostra a ponte aqui, que isso. É conhecida como a ponte São Francisco, que liga o bairro de São Francisco.
A cidade velha, centro, a cidade nova.
A cidade velha, a cidade nova, ela passou por um amplo processo de reestruturação, né? Já estava também, quem passava ali, dava, o carro dava aquela batidinha ali, como se estivesse passando de um espaço para outro, né? E a gente sentia a ponte dando aquela balançadinha, né? É natural, às vezes, sentir um pouquinho de tremor quando você está passando e tem ali uma trepidação, alguma coisa, é natural. Mas precisa observar até onde vai essas rachaduras.
Seria importante, Humberto, que aqui a infra...
Ficou bem mais bonita também,
a Sinfra,
depois da reforma.
A Sinfra, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é a responsável por essas obras, que tivesse assim, um trabalho também de monitoramento, que fizesse uma vistoria pelo menos a cada 3 meses, 6 meses, porque são carros pesadíssimos que passam por cima, entendeu? Pontes, viadutos, você lembra como estava a situação lá do viaduto do café que teve que ser recuperado? Então é preciso ser um trabalho efetivo, permanente e preventivo, para que não possa causar dano à população. Eu não quero nem imaginar o que isso causa. A gente sabe o que foi que aconteceu lá no com a queda lá da ponte JK.
Pois é. Eu quero trazer agora aqui no programa Central Manhã um outro problema que é recorrente, está acontecendo em diversas regiões do Maranhão. Esse caso aqui é apenas um dos exemplos desse trabalho de pulverização de forma indiscriminada, desordenada, em algumas regiões, porque hoje o estado do Maranhão é destaque a nível até nacional e internacional com a questão da produção de soja.
É um muito agronegócio.
Grande. Então, o agronegócio, o que é o grande, porque a gente costuma associar o agronegócio somente às plantações, grandes plantações de soja, grandes projetos. Mas o agronegócio abrange uma série de outras tipo de produção,
culturas,
que não é
outras culturas.
Somente esse, né? Mas o uso de drones, o uso de aviões em algumas regiões, colocando esses, como é que chama? Inseticidas
também.
Que é uma pulverização que eles fazem para poder limpar grandes áreas.
Mas pode ser usado, Humberto, tanto a inseticida, que é para combater os insetos, como também a herbicida, que é o veneno para matar o mato.
Matar o mato.
Isso,
esse é que é o perigoso. Você mata o mato, imagine nós.
Exatamente.
Né? E aí o que acontece? Drones foram flagrados sobrevoando a comunidade enquanto aplicava esse tipo de produto químico em lavouras. Segundo os moradores, o agrotóxico atingiu casas, roças, dois cacimbons, espécie de poço, né? Que é aqueles cacimbons.
É o tradicional.
É, o poço que a gente perfura o cacimbão no interior.
O que não é, só para deixar claro aqui, Humberto, o que não é artesiano é cacimbão.
Pois é. E aí, isso aconteceu no município de Duque Bacelar. Essas imagens são do município de Duque Bacelar.
Você sabe onde fica?
Não sei exatamente.
Fica da região leste aqui, é quem sai, quem vai para sentido... Brejo. Antes de Brejo tem uma entrada à direita, aí tem Boletim de Inácia Vaz, aí tem Duque Bacelar, que vai com ele neto, sentido com ele neto.
Pois é, aí você imaginou um produto químico que cai na lavoura e desmancha toda ali o mato, né? As ervas, daninha, derrete tudo. Tu imagina isso caindo dentro da cacimba do cidadão que ele abastece a casa dele, todo mundo vai levar água para casa para ele tomar dessa água.
Não sei,
né?
Se você lembra, mas quando a gente trabalhava lá na roça, a gente botava esse tipo, fazia esse tipo de pulverização nas bombas manuais. Ou seja, o veneno, a pulverização, ela atinge uma circunferência pequena. Mas quando você bota de cima, entendeu? Além que pega uma área maior, ainda tem a questão do vento que faz desviar o veneno. Aí é que está o perigo.
Pois é. E aí, nesse caso de Duque Bacelar, como caiu no pulso, nos cacimbões que abastece a comunidade, então as pessoas estão agora sem ter coragem de tomar da água, claro, né? De tomar da água. E as crianças, os idosos estão aparecendo com sintoma de alergias na pele, estão apresentando sintoma de tosse, de vômito, isso tudo relacionado a essa exposição a esse tipo de produto químico e também do consumo da água contaminada lá nessa região.
Antes de eu vir para São Luís, Humberto, decidiu o que ia fazer da vida, eu inventei fazer uma roça lá no interior. E na época tinha o apoio da prefeitura e tal, eles davam o trator para quem quisesse cortar a área. E eu tinha uma área lá do meu avô, eu fui tentar fazer. Aí tinha todo o suporte técnico, os caras ensinavam como é que o cara fazia e tal. Aí eu inventei de comprar o herbicida e colocar. Quando eu estava pulverizando, eu digo, a área é pequena, vou fazer eu mesmo. Aí fui fazer. Manual, para você ter uma ideia como é que é. Só que a bomba, ela bagunçou ali onde sai a parte plástica para entrar aquela parte do varão, onde sai o veneno. Eu tava ventando e eu fazendo lá, ela bagunçou. Quando eu apertei, caiu veneno na minha boca. Só que eu corri logo pro poço para tomar banho. Rapidinho, a gente sente logo dores nas articulações. E o corpo, ele fica paralisado. Ele vai paralisando aos poucos. Quando você pensa que não, você não consegue mais andar direito. A minha salvação, à época lá, é que sempre na casa do meu avô tinha aquele azeite de oliva marca Galo, que aquilo ali é bom demais, entendeu? Aí, sabe como é que o pessoal do interior que tem aquelas coisas preventivas? Não, tem que tomar logo isso aqui, tal, tal. Eu tomei, mas eu...
Funcionou.
A princípio, mas eu não fiquei bem, eu fui pro hospital. Quando chegou lá, eu fui pro soro, me deram medicação. E foi que o médico disse, olha, você fez bem, que isso aqui ia atacar seu organismo. Eu já tava assim. A gente perde a mobilidade. A gente, quando está no seu estado normal, você pensa que a parte motora funciona. Vou dar um exemplo aqui. Você vai pegar esse controle aqui, quando você imagina pegar, você já está pegando. Ou seja, aquela conexão do cérebro com os membros. O veneno, você não consegue fazer.
Tira essa conexão.
Ou seja, isso é muito perigoso.
Muito perigoso. E o que está acontecendo lá em Duque Bacelar? É que diz que lá já tem uma lei aprovada, foi aprovada pela Câmara de Vereadores desde o ano de 2002, que disciplina, uma lei municipal que disciplina esse uso de agrotóxicos lá na região. Porém, não aparece ninguém. Para quem denunciar, Jalber Pereira? Qual é a autoridade que vai tomar providência? Os moradores reclamam que não tem para quem reclamar.
Deveria,
mesmo tendo a lei municipal, né, não estão tendo socorro de
deveriam,
ninguém para proibir esse tipo de prática.
Deveria ser a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
E é preciso a gente chamar tanto a atenção da Secretaria de Meio Ambiente como o próprio Ministério Público Estadual.
Sim.
Dá uma verificada nessa situação, porque não é só lá, não. Quando tomar as providências lá, você vai ver que vai aparecer denúncias de toda parte aí, onde comunidades estão sofrendo essas mesmas consequências.
Inclusive, fica aqui também o nosso recado, Beto, para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que pudesse fazer um evento e reunir esses secretários de meio ambiente estaduais, que eu acredito que muitos
para
deles...
Para discutir medidas,
entendeu? Cadê a Assembleia Legislativa? Vamos colocar uma lei estadual, que hoje é o problema daquela região, mas amanhã pode ser o problema de todo o Estado. Ao invés da Assembleia Legislativa, muitos deputados que a gente sabe que vão para lá sem ter nada para fazer, para ficar falando abobrinha, tá aí uma pauta. Vamos trabalhar sobre a questão do meio ambiente, porque afinal de contas,
aí
todo mundo
quer sim dispor contra o agronegócio.
Aí não quer, aí fica difícil.
Aí é um negócio que é certo. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo nós vamos trazer outras informações, inclusive sobre o julgamento de um cidadão que está sendo acusado de atropelar e matar um ciclista. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã.
Venha viver o encanto, prepare o coração, que o melhor do mundo é o São João do Maranhão. Bate matraca, fogo no chão, toca tambor, meu...